Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Rafael Vargas.
Olá, amigos. Boa tarde. Estamos chegando aqui na programação da tua Rádio Fátima com mais uma edição do Pense Verde. No programa de hoje, vamos trazer uma avaliação sobre as atividades desenvolvidas em Vacaria durante o mês de junho, o mês de alusão ao meio ambiente. Foram várias ações envolvendo o poder público, entidades, escolas, empresas. Inclusive, o cronograma encerrou com a realização de um workshop em um simulado de movimentação e operação de produtos perigosos, o evento que aconteceu na sede do Centro-Nor. Ainda temos mais informações sobre o tratamento de animais silvestres e muita informação. O Pense Verde é uma produção da tua Rádio Fátima com oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Como você sabe, cada vez mais tem se tornado comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. E isso se dá, na maioria das vezes, pelo crescimento nos casos de desmatamento, queimadas e o desequilíbrio ambiental. Mas, de encontro a isso, existem casos em todo o país onde as pessoas passam a tratar esses animais como se fossem pets. Porém, especialistas afirmam que cuidados precisam ser tomados. É o que a Sandra Fontella traz na reportagem.
O mercado de animais de estimação cresceu 16% no ano passado em relação a 2021. Segundo o Instituto Pet Brasil, o setor faturou 60 bilhões de reais. Em relação a espécies exóticas ou silvestres, não há dados específicos sobre o comércio, mas estima-se que a população de aves, pequenos mamíferos e répteis ultrapasse os 40 milhões. O Conselho Federal de Medicina Veterinária alerta sobre o risco de tratar animais silvestres como pets. A médica veterinária Elisângela Borovosky lembra que esses animais mantêm o instinto selvagem.
Então a gente vê, né, alguns casos relatados de animais silvestres de estimação atacando as pessoas, porque uma hora ou outra ele vai demonstrar o seu instinto, né, animal. E o comportamento do animal silvestre, ele é muito diferente do animal doméstico. O animal doméstico, ele levou vários anos para ocorrer, né, a mudança genética para serem criados como estimação. E o animal silvestre, não.
A retirada de espécies da natureza também prejudica o meio ambiente e causa mal-estar ao animal. A exemplo de pássaros presos em gaiolas e a oferta de alimentação inapropriada a cada espécie. Elisângela integra a Comissão Nacional de Animais Selvagens do CFMV. A médica veterinária realizou um estudo e identificou os principais animais silvestres que são retirados da natureza.
A gente verificou que são os psitacídeos. São papagaios, araras, de répteis, nós temos os jabutis que ganham, né, assim, no ranking de répteis. Temos as jiboias também, que são criadas como animais de estimação, e vários ataques, né, que a jiboia, quando está trocando de pele, ela acaba tendo aquele comportamento selvagem, fica estressada. E de mamíferos, tomando a bandeira. E é um animal que também é criado como um animal de estimação, e muita gente não sabe.
O sistema CFMV, CRMVs, lembra os médicos veterinários e os zootecnistas sobre a campanha de recadastramento para receber a nova cédula profissional física e digital. A atualização dos dados é de graça. Basta acessar o site cfmv.gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
Obrigado, Sandra. Agora seguimos com o nosso Pense Verde na parceria de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Você sabia que em 2022 a Terra perdeu uma área de floresta tropical virgem equivalente a um campo de futebol a cada 5 segundos? Segundo o estudo do Instituto de Recursos Mundiais, o WRI, mais da metade dessa destruição aconteceu aqui no Brasil e na Bolívia. Os dados que foram divulgados nessa semana afirmam que a área queimada ou desmatada ultrapassa a 41 mil quilômetros quadrados, que equivale aproximadamente ao tamanho da Suíça. De acordo com o estudo, a partir de imagens de satélite, aqui no Brasil a perda equivale a 43%. Lembrando que a Amazônia retém em suas florestas quase 90 mil toneladas de CO2, o que representa o dobro da emissão anual do planeta. As informações são do Instituto de Recursos Mundiais.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Um meio ambiente equilibrado é essencial para uma vida mais saudável, e isso é indiscutível. Aí, diante disso, o Senado Federal aprovou em 2021 a campanha Junho Verde, com ação da Política Nacional de Educação Ambiental. Aqui em Vacaria, uma série de atividades foram desenvolvidas ao longo de todo o mês de junho, e agora, nessa semana, um workshop e um simulado de movimentação e operação de produtos perigosos foi realizado no Centro-Norte e marcou o encerramento das ações. O João Pedro Minella traz a informação. Boa tarde, João.
Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde também aos ouvintes aqui da tua Rádio Fátima. Isso, nesta semana, o Centro-Nor promoveu uma capacitação envolvendo órgãos de segurança, também empresas e entidades aqui do município, buscando orientar caminhoneiros, condutores e as demais pessoas presentes sobre como proceder em caso de acidentes envolvendo cargas perigosas. Lembrando que essa ação marcou o encerramento do mês de junho, que é alusivo ao meio ambiente. Conversamos neste momento com Paulo Ossani, que é diretor do Centro-Nor. Paulo, muito importante nessa ação de orientação visando a segurança da comunidade e também, claro, o cuidado com o meio ambiente, sobretudo no que diz respeito à água, que pode ser e muito afetada por um incidente como esses, né? Muito boa tarde.
Realmente, você tem razão. É importante esse momento, esse workshop, essa capacitação com atendimento de uma emergência, como que se faz, quais os órgãos envolvidos, qual a nossa capacidade de resposta. Afinal de contas, nossa bacia de captação de água é cortada por uma rodovia federal, passa dia e noite caminhões transportando as mais diversas cargas, mais diversos produtos, e inclusive produtos perigosos. Produto que desconhecemos, inclusive, o tamanho da complexidade que pode ter um evento na nossa bacia de captação. Nós temos o risco iminente de parar o abastecimento de água por um acidente rodoviário. E como que nós atendemos? Nós temos estrutura, nós temos gente capacitada, conhecimento? Muito pouco. Nenhum órgão da nossa sociedade está capacitado para atender à altura uma emergência se for de grande magnitude. Mas nós podemos melhorar, nós podemos evoluir com isso, nós precisamos capacitar a gente, nós precisamos conhecer como que se faz isso e ter envolvido aí não só os órgãos públicos, como também as empresas, como também o setor privado, como também as autoridades. Eu acho que desperta sim um interesse, desperta sim uma curiosidade, ou no mínimo um questionamento de que o que podemos fazer, como fazer. Então acho que eu venho contribuir aí, fechando o mês do meio ambiente, com esses questionamentos, com essas perguntas e com essa capacitação.
O senhor destacou na sua fala a importância da participação da comunidade nesse tipo de iniciativa, e dessa vez a gente teve uma boa adesão de diversas representações aqui do município, né?
Sem dúvida, porque aos poucos, mesmo que seja devagar, mas a sociedade como um todo está entendendo, está vendo que nós precisamos unir esforços, ideias, ser cooperativos. Nós vivemos numa sociedade. O que faz bem para você tem que fazer bem para mim também. Eu não posso viver isoladamente. Não, para mim está bom assim, se dane o resto. Não, nós temos que trabalhar junto. Se tiver problema na nossa comunidade, nos afeta a todos, afeta o setor produtivo, afeta o setor dos trabalhadores, afeta o poder público. Então, nós temos que unir, sim, e por isso o apoio, você tem razão, quando eu mencionei, várias entidades, empresas, inclusive privada, presente no evento, apoiando o evento, o que não é comum. E a cada ano, a cada dia, tem mais gente querendo se envolver, perguntando e tentando saber e conhecer e não dando as costas. Ah, não é comigo, a questão do atendimento de emergência não é eu que faço, quem tem que fazer isso, defesa civil, corpo de bombeiro, eu não vou. Não, eu vou lá para aprender, vou lá para saber o que, que faz, que tamanho é a encrenca. Então, acho isso mais importante de tudo, é a disseminação desses projetos, dessas ideias, em benefício da sociedade.
Perfeito, muito obrigado. Conversamos também neste momento, Rafa, com a Marli Borsoi, diretora do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente aqui de Vacaria. Marli, encerrando este mês, o município contou com diversas atividades voltadas ao tema, né? E fica aí então a reflexão de que é cada vez mais importante aderir e também manter os cuidados relacionados ao meio ambiente, certo? Muito boa tarde.
Olá, boa tarde, ouvintes. Para nós, né, este ano em especial, aí, pós-pandemia, conseguimos então organizar um evento bastante importante com o apoio da Câmara Municipal de Vacaria, toda a administração municipal, através das secretarias que se envolveram em diversas atividades que foram realizadas esse ano e também com a participação da comunidade. Foram diversas ações, como você falou, desde ações com escolas, ações com comunidades específicas e ações também que envolveram todas as pessoas que gostam desse tema e que querem se envolver com o tema ambiental. Foi de grande valia, muito aprendizado, e por meio de todas essas ações a gente visou, com tudo isso, sensibilizar a comunidade para as questões ambientais, desde as questões de água, coleta seletiva, descarte de eletrônicos, produtos perigosos, como é o caso deste workshop. Sensibilizar, então, a comunidade para esses temas que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, em especial o Departamento Municipal de Meio Ambiente, vem trabalhando o ano todo, mas que agora, durante o mês de junho, intensificadas as ações para sensibilizar a comunidade.
Conversando com o Paulo Sani há pouco, ele ressaltou a importância do cuidado com esses acidentes quando ocorrem com produtos perigosos. Esse é um tema que merece atenção especial, sobretudo no que diz respeito ao meio ambiente, né, Marli?
Sim, o cuidado com o ambiente, ele começa a partir da nossa casa, né? A partir do momento em que nós temos ações que são pensadas no sentido da separação dos resíduos, no sentido do cuidado com o uso da água, com relação também a todas as ações que a família pode fazer lá dentro de casa, né? No apagar uma luz, no fechar a torneira. Então, ações simples do nosso dia a dia contribuem muito para o ganho ambiental. E complementando isso, as empresas também têm o seu papel na sociedade, né? Esses treinamentos que são feitos são para que cada vez mais se eduque a população para os procedimentos corretos. Então, muito importante o workshop realizado nesta semana, promovido pelo Centro Nor e as forças de segurança no município, em parceria com a administração, a Câmara de Vereadores e todas as instituições que se envolveram, no sentido de treinar também a população, treinar os órgãos de segurança, para que, no momento que seja necessário, cada um saber o seu papel, cada um saber a sua ação, para que a gente também saiba se colocar no momento em que houver, né? Se Deus quiser, não tenhamos nenhum tipo de acidente como esse, mas o treinamento, a qualificação das pessoas é que é o mais importante. Fazemos um agradecimento especial a toda a imprensa que também participa dessas ações, participou durante o mês todo. É por meio da imprensa que a gente consegue, então, também fazer a sensibilização da comunidade. Esse papel importante que vocês têm, para nós, vem complementar a qualificação das pessoas. O trabalho da imprensa é de suma importância nessas parcerias. Muito obrigada.
Perfeito, então. Estes, o diretor do Centro Nor, Paulo Sani, também é diretora do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente aqui de Vacaria, falando a respeito da ação de orientação que aconteceu ali ao final do mês de junho, tratando da forma correta de se proceder mediante a um acidente envolvendo cargas de produtos perigosos. Rafael?
Obrigado, João, pela informação. Seguimos com o nosso Pense Verde na parceria de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Agora mais informações sobre meio ambiente.
A Organização Meteorológica Mundial, OMM, alerta que ganhos na recuperação da camada de ozônio podem ser atrasados pela mudança climática. Em relatório publicado nesta quinta-feira, a agência aponta o progresso alcançado com o Protocolo de Montreal pode servir de exemplo para solucionar outros desafios ambientais globais. O protocolo eliminou em até 99% a produção e o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio. A publicação da OMM é a primeira com dados sobre ozônio estratosférico e radiação ultravioleta, substituindo boletins anteriores da situação na Antártida e no Ártico, publicados pela última vez há 7 anos. O texto destaca a importância de medições contínuas de alta qualidade para garantir que mudanças de longo prazo na camada de ozônio sejam bem medidas e as suas causas compreendidas. Segundo a OMM, a camada de ozônio segue se recuperando lentamente. A expectativa é que, nas próximas décadas, ela seja totalmente restabelecida. A camada de ozônio protege a Terra da radiação ultravioleta solar prejudicial. As observações do ozônio são críticas para resguardar a saúde humana e ambiental. A OMM explica que o atraso e a diminuição dos déficits de massa de ozônio no início de setembro são considerados evidências importantes de que a camada está começando a se recuperar.
Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
Este foi o nosso Pense Verde desse sábado. Agradeço a sua companhia e agradeço também a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo sábado, um excelente final de semana e lembrando que a gente se encontra na próxima semana aqui na 90.5 FM. Até mais!